Senhora Presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, vem à tribuna desta casa, nesta tarde, para tratar de um assunto de importância vital para o futuro da população mundial. Refiro-me especificamente às mudanças climáticas e à necessidade de monitorar e prevenir o aquecimento global. No âmbito do Poder Legislativo Federal, desde o ano de 2009, a Resolução número 4, de 31 de dezembro de 2008, do Congresso Nacional, cumpre a Comissão Mista de Mudanças Climáticas, CMMC, acompanhar, monitorar e fiscalizar de modo contínuo as ações referentes às mudanças climáticas no Brasil. Neste ano, no dia 31 de agosto passado, instalamos a Comissão Mista Permanente de Mudanças Climáticas. E, na ocasião, tive o prazer, senadora Ana Amélia, de ser escolhido como presidente desta comissão. Momento em que escolhemos também o deputado Alfredo Sirkis como vice-presidente. Na data de ontem, escolhemos o deputado Márcio Macedo como relator desta comissão. O tema é da maior importância, senhora presidente, para todo o planeta. Trata-se imperioso redobrarmos os nossos esforços para que, ao final dos trabalhos, possamos apresentar ao Congresso Nacional e à sociedade brasileira um relatório digno de conhecimento, e assim o faremos. Desde a instalação da Comissão Mista de Mudanças Climáticas, já realizamos duas audiências públicas. Na primeira delas, ouvimos o embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado, subsecretário-geral de Meio Ambiente, Energia, Ciência e Tecnologia do Ministério de Relações Exteriores. Na oportunidade, Sua Excelência fez uma retrospectiva histórica da questão das mudanças climáticas no âmbito da diplomacia internacional. E também apresentou o posicionamento e as expectativas brasileiras em relação ao futuro das negociações globais sobre o clima. Foi muito gratificante para todos nós, membros da comissão, constatar o protagonismo do Brasil ao longo de todas as tratativas envolvendo as mudanças climáticas no cenário internacional, desde o Protocolo de Quioto, celebrado na COP3. E mais, saber que, recentemente, nas últimas edições da Conferência das Partes, a participação brasileira ganhou ainda mais destaque. Inclusive, no pronunciamento de ontem da excelentíssima senhora presidente da República, Dilma Rousseff, ela colocou a sua preocupação com referência a esse tema, inclusive citando a Conferência de Durban, que vai acontecer neste ano, e não deixa de ser um ato preparatório para a Rio+20, que acontecerá no início, no primeiro semestre do ano que vem. E mais, senhora presidente e senhores senadores, saber que recentemente o Brasil tem sido o grande responsável nas articulações que vem ganhando cada vez mais destaque, desde a COP11, Em Montreal, temos buscado juntos aos demais países participantes um acordo consensual que estabeleça metas e responsabilidades de cada nação no combate ao aquecimento global. Não se trata de uma missão simples, visto que é necessário uma unanimidade dos membros. Ou seja, se um dos países que sentarem a essa convenção não for signatário desse acordo, não teremos um protocolo de consenso possível de levarmos a fim. Havia grande expectativa na COP15, realizada em Copenhague, no ano de 2009. Porém, mesmo com a atuação destacada da delegação brasileira em busca de um acordo final, não foi possível concluí-lo. No evento seguinte, em Cancún, houve avanços, mas ainda não é factível vislumbrar um consenso sobre o assunto. Em ambos os casos, é forçoso reconhecer que a crise econômica internacional contribuiu de forma definitiva para a manutenção das divergências. Teremos ainda nesse ano a COP17, que será realizada entre os meses de novembro e dezembro em Durban, na África do Sul, onde está prevista a avaliação do cumprimento das metas assinadas em Cancún. Se possível, a Comissão Mista de Mudanças Climáticas far-se-á presente e procurará contribuir para que sigamos avançando em direção a uma solução no que diz respeito ao aquecimento global e às mudanças climáticas. Em verdade, independentemente de assinaturas de protocolos ou tratados, o mais importante no momento são as ações efetivas que os países promovam no combate ao aquecimento global. No caso brasileiro, é certo que ainda temos desafios a superar. Porém, somos uma nação que já evoluiu bastante ao apresentar suas metas ao mundo, desde Copenhague. E fomos além, internalizamos nossas metas em nosso ordenamento jurídico, com aprovação pelo Congresso da Política Nacional de Mudanças Climáticas. Ações como estas nos credenciam para continuar participando com altivez e firmeza nas principais mesas de negociação. Certamente, por isso, somos o negociador do G77 no âmbito das mitigações e também o negociador em nome do G77 na segunda parte do Protocolo de Quioto. Ontem, senhoras e senhores senadores, realizamos uma segunda audiência pública na Comissão Mista de Mudanças Climáticas, com a finalidade de discutir as ações para alcançar os objetivos estabelecidos pela Política Nacional de Mudanças do Clima, senadora Ana Amélia. Tratar dos resultados do segundo inventário brasileiro de emissões e remoções atrópicas de gases de efeito estufa, conforme disposto na Lei 12.187 de 2009, que instituiu a Política Nacional de Mudanças do Clima. E informar os novos resultados do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, conhecido como IPCC. Para tanto, ouvimos o Dr. José Antônio Morengo Orsini, chefe do Centro de Ciência do Sistema Terrestre, do INPE, representando o Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação. Ouvimos também o senhor Eduardo Delgado Assad, secretário de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental, representando o Ministério do Meio Ambiente. Mais uma vez, fomos blindados com exposições de altíssimo nível, que demonstraram o comprometimento do Brasil com esse assunto. Também gostaria de anunciar a aprovação de requerimento para que o presidente da Agência Nacional de Águas fale nesta comissão. Além disso, aprovamos uma realização de uma audiência pública na cidade de Foz do Iguaçu. Tenho convicção de que será uma oportunidade ímpar para discutirmos o assunto sobre vários pontos, em especial sobre o impacto das mudanças climáticas na produção de energia hidrelétrica, e esse encontro vai acontecer na cidade de Foz do Iguaçu, no interior da usina de Itaipu. Enfim, senhoras e senhores senadores, como já foi dito, embora tenhamos pouco tempo até o final do ano, tenho certeza de que a Comissão Mista de Mudanças Climáticas trabalhará de forma incansável para atender às suas responsabilidades. Cuidar do meio ambiente é preocupar-se com o futuro. Controlar as emissões de gases de efeito estufa é essencial. Futuro este que nos apresenta desafios claros em pelo menos duas frentes e a demanda crescente de energia e a demanda crescente de alimentos, senadora Ana Amélia. Temos que ter a capacidade de gerar mais energia e produzir mais alimentos de forma equilibrada, sem impactar negativamente o aquecimento global. Até porque as consequências de um aumento nas temperaturas mundiais são imprescindíveis até para a produção agrícola e a geração de energia. É possível que alterações climáticas desloquem as culturas agropecuárias para outras localidades no Brasil e no mundo. É possível que o aquecimento da Terra impacte a energia hidrelétrica a partir da mudança no regime das águas. Enfim, há toda uma série de possibilidades. Enfim, há toda uma série de possibilidades desastrosas para o futuro da população mundial se não tivermos a capacidade de tomarmos medidas agora para evitá-las no futuro, senador Giovanni Borges. É fundamental que, além de tratarmos das consequências, como, por exemplo, as recentes catástrofes ocorridas na região serrana do Rio de Janeiro e no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, como no Japão, no início desse ano, e o que ocorre nesta semana, estejamos atentos também para sermos atuantes para tratar das causas. Fiquem todos certos de que a Comissão Permanente de Mudanças Climáticas atuará dentro de suas possibilidades neste sentido. Era o que tinha a dizer, senhora presidente. Muito obrigado.